Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. CCJ aprova acordo para a instalação de escritório da OCDE no Brasil. Eletricitários criticaram o processo de privatização da Eletrobras, mas governo considera que tudo está correto. Comissão de Cultura defende adiamento de conferências do setor e derrubada de vetos a leis de fomento para trabalhadores. Casos de violência contra crianças e adolescentes no país podem ser 20 vezes maiores por conta da subnotificação. Eletricitários criticaram o processo de privatização da Eletrobras, mas o governo considera que a discussão está passada e só falta o aval do TCU para dar início ao processo. A repórter Paula Bittar acompanhou o debate.
Participantes de audiência na Câmara criticam pressa, falta de transparência e valores envolvidos na privatização da Eletrobras. Representante do governo afirma que o processo está maduro e é capitalização para retomar capacidade de investimentos da empresa. As mudanças na empresa foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado, mas ainda estão em análise pelo Tribunal de Contas da União, que deve retomar o julgamento nesta quarta-feira. O tema foi debatido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Segundo Ícaro Chaves, representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, a privatização deve significar aumento na conta de luz para o consumidor.
Nós estamos falando aqui de uma empresa que valeria hoje, no mínimo, 400 bilhões de reais para se construir uma Eletrobras. E o que se quer é entregar essa empresa por 67 bilhões de reais. Pouco mais de 10% do seu valor. Famílias escolhem entre comer e pagar a conta de luz. O que nós estamos vendo aqui é um projeto de privatização que não vai ter outro efeito que senão aumentar ainda mais a conta de luz para as famílias brasileiras.
Chaves apontou que ele considera uma série de fraudes no processo de privatização da companhia. Por exemplo, para se chegar ao valor de 67 bilhões de reais, segundo o eletricitário, foi utilizado o custo marginal da expansão, levando-se em conta apenas o parâmetro energia, quando o custo total deveria levar em conta os parâmetros energia e potência, o que já elevaria o valor de 67 para 113 bilhões de reais, uma diferença de 46 bilhões. Presidente da Comissão de Legislação Participativa e autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, defendeu uma mobilização para pressionar o TCU na análise do caso.
Que esse processo mobilizador possa se transformar no dia 18, na próxima quarta-feira, num momento de grande mobilização presencial em Brasília, por ocasião da pauta colocada junto do Tribunal de Contas da União e que esperamos que o Tribunal, com lucidez, com responsabilidade e com profundo comprometimento com a soberania nacional e energética, possa novamente dar tempo para que a sociedade possa compreender o que está acontecendo com a privatização, se ocorrer.
Anderson Márcio de Oliveira, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, disse, por outro lado, que o processo de capitalização da Eletrobras está maduro, pois debates nesse sentido ocorrem desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele também afirmou que o processo é necessário para garantir a capacidade de investimentos da empresa.
Tanto o setor elétrico hoje ele é maduro para ter uma Eletrobras privada, quanto, na verdade, é necessário que a Eletrobras seja privada, porque a Eletrobras hoje necessita de elevados investimentos para manter tanto o seu market share, a sua capacidade de mercado, da atuação do mercado que ele tem hoje, como a necessidade de expandir. E, de fato, por questões orçamentárias, enfim, e até também definições de qual deve ser o papel do Estado e onde é que deve aplicar os seus recursos escassos, uma priorização.
Elisa Oliveira Alves, da Advocacia Garcês, disse que a privatização foi votada pelo Congresso sem qualquer debate público, uma vez que o tema foi analisado durante a pandemia e quando as comissões das duas casas legislativas não estavam funcionando. Ela também afirmou que há sigilo de dados em informações que deveriam ter transparência, como, por exemplo, o impacto tarifário da privatização. Segundo Alves, a justificativa de que a privatização é necessária para garantir investimentos foi plantada.
Na verdade, essa perda de capacidade de investimento, ela é uma perda plantada, porque isso foi determinado pela União como acionista majoritário, foi aprovado numa política de desinvestimento no Conselho de Administração e na Assembleia de Acionistas da Eletrobras. Nesse momento, essa perda de capacidade, ela é plantada e ela se serve como uma justificativa que está ali forjada para colocar a Eletrobras como uma empresa deficitária, sendo que ela não é.
Elisa Alves lamentou a ausência de representante da Eletrobras na audiência. Elvira Baracuí Cavalcante Presta, diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, foi convidada para o evento, mas justificou a ausência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Lei determina que laboratórios coloquem QR Code nas embalagens para o acesso à bula por telefone celular. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Já está em vigor lei que determina aos laboratórios colocar um código QR nas embalagens de medicamentos para que o usuário tenha acesso à bula, por meio da leitura do código por um telefone celular, por exemplo. O projeto que deu origem à lei é do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Na Câmara, a proposta foi aprovada na forma sugerida pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, que recomendou que a bula impressa continue sendo exigida. Apenas em casos definidos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela poderá ser dispensada. As bulas digitais do QR Code deverão ser hospedadas em links autorizados pela agência e o laboratório farmacêutico poderá inserir outras informações. Além disso, deve permitir a conversão do texto em áudio ou vídeo. De acordo com o deputado Isnaldo Bulhões, as novas tecnologias têm permitido condensar grande quantidade de informações em um espaço virtual que pode ser acessado de qualquer lugar.
A disponibilização de bulas de medicamentos em formato digital representará uma verdadeira evolução, preservando a bula impressa de acordo com a decisão da Anvisa. O projeto não trata unicamente da bula digital, aporta também medidas que visam simplificar o processo de embalagem e permitir a inclusão social por meio de áudio e vídeo.
A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Proposta em análise na Câmara inclui profissionais de bronzeamento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Profissionais que realizam serviços de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação poderão ser incluídos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a SENAI. A classificação é utilizada para determinar quais atividades podem ser exercidas por uma empresa, sendo obrigatória para todas as pessoas jurídicas, inclusive autônomos e organizações sem fins lucrativos. A SENAI é essencial para a obtenção do CNPJ. Para realizar essa alteração, a Câmara está analisando o projeto de lei complementar da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. E para discutir a importância da inclusão desses profissionais na SENAI, a deputada, que é coordenadora da bancada feminina da Câmara, realizou um painel com a presença de representantes do Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza. Celina Leão destacou a importância do setor, principalmente para as mulheres.
Nós valorizamos o microempreendedor, né, a geração de emprego e renda. Eu trabalho com muitas mulheres em situação de violência, muitas delas se mantêm na situação de violência por falta da independência financeira, por medo de não dar condição de sustento às suas famílias. Então, nós investimos verdadeiramente para que as mulheres busquem, sim, também, né, mais uma oportunidade de trabalho. Nós sabemos o quanto o ramo da beleza emprega mulheres.
O presidente do Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, Alexandre Vieira, afirmou que a inclusão dessas modalidades de atendimento estético na SENAI vai permitir a regulamentação desses profissionais.
Muitos profissionais que trabalhavam irregular, né, que vai ter a opção, vai ter aí como se regularizar, abrir sua empresa corretamente, né, enquadrar. São mais de 120 profissionais só na área do bronze que hoje trabalham. Muitas vezes o governo não tem nem esse número para ele poder, né, monitorar e dar oportunidade.
Celina Leão informou que o pedido de urgência para a votação do projeto deve entrar na pauta de votações do plenário ainda nesta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Nova lei garante às mulheres exames de prevenção de câncer no SUS. O repórter Cláudio Ferreira explica.
Está assegurada às mulheres atenção integral no Sistema Único de Saúde para a prevenção dos cânceres de colo de útero, de mama e colo retal, que atinge o reto e o intestino grosso. Lei nesse sentido foi sancionada pela Presidência da República. Essa atenção integral inclui a realização de exames citopatológicos, que são testes para detectar alterações nas células, além de mamografias e colonoscopias em mulheres que já atingiram a puberdade. A proposta original do Senado previa a realização de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, para as que tivessem risco de ter câncer de mama ou quando o exame fosse necessário para se chegar ao diagnóstico. Ao passar pelas comissões da Câmara, o projeto incorporou o conteúdo de mais 13 proposições em um novo texto, que agregou a prevenção aos outros tipos de câncer. A lei sancionada prevê o encaminhamento da paciente a serviços de saúde de maior complexidade quando for preciso, para complementação de diagnóstico, tratamento ou acompanhamento pós-tratamento. Durante discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, que teve dois projetos englobados pela nova versão do texto, destacou os avanços da proposta.
Agora existe a garantia do exame de mamografia e colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, quando anteriormente era somente destinado a mulheres a partir de 40 anos de idade. Garante também atenção integral aos cânceres de mama, de colo uterino e colo retal, com estratégia de amplo rastreamento. Essa estratégia ampla de rastreamento garante, inclusive, a possibilidade de outros exames mais modernos, inclusive os de mutação genética.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, apontou as vantagens da detecção precoce dos vários tipos de câncer.
Eu sou um grande defensor de que o Estado não deve se meter na vida das pessoas. Porém, ele deve sim se meter quando se trata de saúde, segurança e educação. O que estamos falando aqui é de prevenção, que custa muito mais barato do que ser diagnosticado uma doença gravíssima no futuro, que por muitas vezes a gente consegue fazer com que essa doença, por prevenção, nem ocorra.
A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro também prevê que mulheres idosas ou com deficiência terão condições e equipamentos adequados para a realização dos exames preventivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agressores de mulheres e presos em flagrante poderão ter arma apreendida pela polícia imediatamente. É o que prevê a proposta aprovada pela Comissão da Câmara, que trata de defesa dos direitos da mulher. E a reportagem é de Ana Raquel Macedo.
Os deputados estudam uma forma de endurecer a Lei Maria da Penha para estabelecer um controle mais rígido das armas em poder de agressores de mulheres. Aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a proposta prevê que a autoridade policial possa imediatamente apreender a arma de fogo do agressor preso em flagrante, bem como a documentação relativa ao armamento. Atualmente, a Lei Maria da Penha já estabelece que caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. A proposta aprovada mantém essa medida, mas acrescenta que também nesse caso deverá ser apreendida a documentação relativa à arma. O projeto foi apresentado pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o texto foi aprovado em versão sugerida pelo relator, deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
O projeto de lei 2890 de 2021 é muito importante na tarefa da sociedade combater a violência contra as mulheres. É a forma mais eficiente que encontramos na qualidade de legisladores para contribuir com este mal. Este mal crônico, cultural, de violência contra as mulheres.
Pela proposta aprovada, caberá ao juiz dar destinação adequada à arma de fogo confiscada no caso de condenação do agressor. Se, por outro lado, houver o arquivamento do inquérito policial, a absolvição do agressor ou extinção da punibilidade, a arma será devolvida. O projeto deverá ser analisado pelas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Sancionada a lei que proíbe penhora de bens de santas casas e hospitais filantrópicos. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
A Presidência da República sancionou lei que torna impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e santas casas usados nos serviços de saúde. A proibição de penhora vale para os imóveis que tenham construções, benfeitorias e equipamentos, desde que estejam quitados. Quando a proposta foi aprovada na Câmara, o relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, ressaltou o valor social e assistencial das santas casas e hospitais filantrópicos, com serviços prestados à população mais necessitada. O parlamentar também justificou a importância da nova lei em razão da falta de recursos para a saúde no país.
As santas casas de misericórdia e os hospitais filantrópicos vêm desempenhando importante papel no atendimento às populações menos favorecidas, inclusive no âmbito do sistema de saúde. Todavia, essas importantes instituições vivenciam sérias dificuldades, sobretudo em decorrência da situação de carência financeira da nossa saúde pública, o que tem abalado suas finanças, assim como a prestação de serviços à saúde, motivo pelo qual concordamos com a proposta de tornar seus bens impenhoráveis, de maneira semelhante à qual o bem de família é cuidado pela legislação vigente.
A nova lei sancionada pela presidência prevê também que a penhora é possível em processo movido para cobrança de dívida relativa ao próprio bem, para aquele dado em garantia real ou para quitação de créditos trabalhistas. Outra possibilidade prevista de penhora, no caso de hospitais filantrópicos e santas casas, se refere a obras de arte e adornos suntuosos, que são bens considerados supérfluos pela Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão de Cultura defende adiamento de conferências do setor e derrubada de vetos a leis de fomento para trabalhadores da cultura. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
Participantes de audiência pública da Comissão de Cultura defenderam a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, e a prorrogação do prazo do Plano Nacional de Cultura. No mês passado, o presidente vetou a nova lei, que repassaria mais de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o fomento de atividades e produtos culturais, em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. A proposta foi batizada de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao artista vítima do coronavírus. O veto ocorreu no mesmo dia que se completou um ano da morte do humorista. Bolsonaro também vetou integralmente a proposta que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com repasses anuais de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para ações no setor. Os dois vetos estão sendo criticados pelo setor cultural e por parlamentares de diversos partidos da casa. Na audiência pública, os debatedores também defenderam a prorrogação do prazo do Plano Nacional de Cultura. A legislação determina que o PNC seja renovado a cada 10 anos, mas o prazo foi estendido para 12 anos em razão da pandemia. O PNC aponta estratégias e ações para a política cultural do país. A lei define princípios e objetivos para 12 anos, discrimina os órgãos responsáveis pela condução das políticas e define critérios de financiamento. O governo editou uma portaria mantendo o Plano Nacional de Cultura para este ano. Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, defende a prorrogação pelo prazo exíguo de ser realizado.
Reforçamos, né, esse posicionamento do Fórum contrário a essa realização por diversos motivos, mas nessa última reunião, por 14 a 10, o Conselho Nacional de Cultura decidiu pelo adiamento. Então é muito importante que a gente acompanhe os próximos passos, porque apesar, né, da decisão do Conselho, não teve nenhuma publicação oficial ainda de derrubada dessa portaria e nada disso, mas eles estão, né, com a ideia de, a partir do próprio Conselho Nacional, nas próximas reuniões, discutir e já até tentar construir um calendário para o ano que vem para isso não ficar solto.
Ana Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, defendeu a derrubada dos vetos e citou a necessidade de apoio para o setor audiovisual brasileiro.
Os recursos destinados ao audiovisual possibilitarão a retomada do setor, proporcionando a geração de empregos e se tornando uma grande fonte de arrecadação para custeio da cultura nacional. Os investimentos do audiovisual, que tantos avanços trouxeram para o cinema brasileiro, devem ser restabelecidos e ampliados, inclusive com atenção de descentralização e regionalização dos recursos, em respeito ao talento e à diversidade presentes em todo o território brasileiro.
O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, defendeu a derrubada dos vetos e a prorrogação. Para ele, é importante aguardar o resultado das eleições para pensar um novo Plano Nacional de Cultura mais estruturante.
Uma cultura forte, independente, livre, e é isso que a gente tem lutado aqui. Eu sou daqueles que entendo que uma conferência, seja de que setor for, ela elabora para o futuro, ela não elabora para o presente. E nós não temos nenhuma condição política, sob minha ótica, de constituir uma conferência sem ter clareza de qual será o projeto do futuro do Brasil, que pode ser um projeto muito diverso e até muito contraditório, ainda bem, sob minha ótica, do projeto hoje implantado e da visão de cultura que se tem hoje no país, que, na verdade, é uma visão de anticultura.
A deputada Rosa Neide, que solicitou o debate, afirmou que vai encaminhar à Secretaria de Cultura a solicitação unânime da comissão para a prorrogação para 2023 da realização do Plano Nacional de Cultura. No entender da parlamentar, não é possível realizar uma conferência tão importante como essa de forma atropelada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um acordo para a instalação de escritório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico no Brasil. A votação não foi unânime, como conta a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou os termos do Acordo Internacional para a Instalação de um Escritório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, no Brasil. O acordo foi assinado em Paris, capital francesa, em 2017 e, para começar a valer, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O texto estabelece, entre outros pontos, que a OCDE terá personalidade jurídica e seu escritório gozará de privilégios e imunidades idênticos àqueles garantidos às agências especializadas das Nações Unidas, os quais serão aplicáveis à propriedade da OCDE, seus bens, agentes e especialistas em missão no Brasil. Deverão ser concedidos privilégios fiscais ao escritório da OCDE no Brasil, como isenção de imposto sobre a compra de veículos importados para o escritório, de taxas de licença de rádio e televisão e de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados sobre energia elétrica, telecomunicações e gás. Na mensagem enviada pelo Poder Executivo à Câmara, o Itamaraty e o Ministério da Economia destacam que o acordo tem como objetivo aprofundar e sistematizar o relacionamento com a OCDE. O governo argumenta que o Brasil já participa regularmente de 23 órgãos da organização, aderindo a 34 de seus instrumentos legais. Parlamentares de oposição, no entanto, votaram contra a matéria com o argumento de que o Brasil ainda não faz parte da OCDE e não poderia, portanto, conceder benefícios para a instalação de um escritório, como explicou o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo.
Nós temos um impedimento que não existe ainda, embora seja grande o interesse do governo, interesse esse que está sendo barrado pela política destruidora do meio ambiente. Então nós não conseguimos ainda formalizar a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isto posto, nós não podemos conceder imunidade tributária e outros privilégios e imunidades, porque, embora exista essa vontade potencial de ingressar na OCDE, não existe ainda o reconhecimento do Brasil como membro da OCDE.
O relator do projeto que valida o acordo, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, por outro lado, argumentou que o caminho é inverso. Para que o Brasil possa fazer parte da OCDE, é preciso que a organização tenha seu escritório no Brasil.
Condição necessária para que o Brasil possa ser aceito nesse importante organismo, o Brasil entrar na OCDE, ser membro da OCDE, vai fazer que os nossos parâmetros de educação, saúde, parâmetros econômicos sejam colocados à prova, né? E o Brasil passa também a ter uma série de benefícios fazendo parte pleno desse órgão.
O acordo internacional para a instalação de um escritório da OCDE no Brasil ainda precisa passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Os casos de violência contra crianças e adolescentes no país podem ser 20 vezes maiores por conta da subnotificação. Em debate na Câmara dos Deputados, especialistas reforçaram a importância das ações de prevenção e conscientização do Maio Laranja, mês dedicado ao combate à exploração e ao abuso sexual infantil. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
O Maio Laranja, mês dedicado ao combate à exploração e ao abuso sexual infantil, chama atenção para a urgência de políticas públicas voltadas a frear a violência contra crianças e adolescentes. Para especialistas reunidos em debate sobre o tema, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e pela Secretaria da Mulher da Câmara, conscientização e prevenção são palavras-chave nesse esforço. De acordo com Danilo Moura, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes brasileiros morreram de forma violenta. Nesse período, houve 200 mortes por ano de crianças com menos de 10 anos. E a única faixa etária com aumento nos assassinatos foi a de meninos e meninas de até 4 anos. Em relação à violência sexual, foram 180 mil registros, um terço deles envolvendo crianças com menos de 10 anos. 80% das vítimas são meninas.
As crianças pequenas estão expostas principalmente à violência doméstica. Elas estão expostas principalmente a um fenômeno que acontece dentro de casa com autores responsáveis e por isso, por exemplo, a prevalência das mortes por arma de fogo é menor, porque a violência doméstica usa de outros meios.
Os dados do Secretário Nacional da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, mostram que crianças e adolescentes são o público que mais sofre violação de direitos humanos. Mas ele diz que a subnotificação pode multiplicar o número efetivo de ocorrências em até 20 vezes. Ele comemora que o Maio Laranja tire da invisibilidade o tema do abuso sexual infantil e manifesta preocupação especial com a violência no meio virtual. O secretário Maurício Cunha lamenta que o silêncio normalmente imposto às vítimas oculte muitos casos e aponta sinais que podem revelar a violência sexual contra os menores.
Há alguns indicadores físicos nessa criança que nós precisamos estar atentos. Inflamação, equimoses, fissuras vulvares e anais, hemorragia anal e genital, corrimento vaginal, DST, diarreia, constipação intestinal. E alguns dos indicadores psicológicos que os educadores, os familiares podem estar atentos, né? Desenhos hipersexualizados, perturbação do sono, medo de determinadas pessoas, comportamentos ou brincadeiras sexuais excessivas, não apropriadas à idade, limpeza compulsiva, destruição simbólica repetida dos pais, acessos de raiva.
Para Márcia Oliveira, coordenadora executiva da rede Não Bata, Eduque, a violência física deixa consequências graves no corpo da criança, levando inclusive a hospitalizações e mortes. Ela sugere que se trabalhe a prevenção. E diante da constante falta de recursos, indica que se aproveitem políticas públicas já existentes.
Se a gente for falar das crianças pequenas, a gente tem a oferta de ampliação de creche, isso é um fator protetivo para as famílias e para as crianças, a pré-escola, a questão da educação infantil, o pré-natal no SUS, o pré-natal afetivo, a gente pode trabalhar todas essas questões no programa Criança Feliz, no programa Auxílio Brasil. Como que a gente trabalha as famílias que vão estar nesses equipamentos da assistência à saúde e educação.
A deputada Leandre, do PSD do Paraná, coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, enfatiza que a violência sofrida nesta fase repercute para o resto da vida e, por isso, salienta a importância de conscientizar a sociedade para priorizar as ações de combate à violência.
Essas crianças não têm voz, muitas vezes não têm defesa e a gente tem legislação hoje, acredito que nós estamos bem amparados na questão da legislação. A questão é a conscientização de mostrar para a sociedade que a responsabilidade do combate da violência é de todos nós, porque todos os tipos de violência sofridos pelas crianças, elas vão ter um impacto, seja na questão emocional da criança, seja na questão física da criança, seja nas questões cognitivas da criança. E isso, quem vai estar pagando o preço lá na frente, além da criança, é toda a sociedade brasileira.
Integrantes da bancada feminina da Câmara acompanharam a discussão. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu um plano de combate à violência infantil com metas e indicadores para estados e municípios. A deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, sugeriu conscientizar gestores de todas as esferas sobre a priorização das políticas para crianças. A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, lembrou o agravamento de muitas situações de violência e pobreza decorrente da pandemia do coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.